Como se sabe, medidas emergenciais foram tomadas, algumas perduram para se evitar a disseminação do novo coronavírus no país. Essas iniciativas atingiram os mais diversos setores, como educação, comércio, indústria, transporte público. No campo do ensino, a suspensão das aulas foi uma destas providências tomadas, ou seja, adotadas. E como tem sido essa realidade, já que as escolas continuam fechadas? Quem nos responde essa e outras questões é o nosso convidado, Dr. José Inácio Ramos, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da Universidade, Faculdades, Colégios e Hospitais Presbiterianos Mackenzie. Dr. José Inácio Ramos, seja bem-vindo ao programa Revista Brasil. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Miguelzinho Martins, e aos seus ouvintes, um excelente dia.
Doutor José Inácio, esta é uma situação vivida e jamais imaginada. Como as instituições de ensino recepcionaram essa realidade e como estão atuando diante dessa pandemia?
Miguelzinho, o novo chegou antes da hora. Nós estávamos programando as nossas plataformas para um futuro um pouco mais à frente e a pandemia nos fez antecipar todo e qualquer procedimento que prevíamos para mais alguns anos à frente. Houve, de fato, uma necessidade urgente de readaptar ao que a legislação permitiu, as ordens e portarias do MEC, dos governos estaduais, federais e distrital, onde nós temos unidades do Mackenzie, para utilizarmos plataformas digitais para continuar atendendo integralmente o programa combinado com os pais no início do ano, com os contratos celebrados, para oferecer o mesmo ensino de qualidade de forma remota. É um aprendizado para todos, instituição, professores, pais e responsáveis dos alunos e principalmente dos alunos. É um novo que nós estamos adaptando fora do tempo que prevíamos.
De fato. Bem, e nesse contexto, a migração para o universo digital, online, ainda que de forma lenta, já existia, mas foi intensificada neste momento. Quais têm sido as dificuldades que têm sido enfrentadas nesse sentido? E nos parece também que é um caminho sem volta, doutor.
É isso mesmo, Miguelzinho. É um caminho sem volta. O novo chegou para ficar e nós teremos que, quando do retorno presencial às aulas, muitas situações favoráveis que presenciamos nesse momento continuarão sendo adotadas. Imagina você, uma das dificuldades dentro da sua boa pergunta. Nós temos no nosso segmento de professores, professores de todas as idades. Professores mais jovens que lecionam para os pequenininhos do maternal, do jardim 1, jardim 2, fundamental 1, 2, do ensino médio já são professores um pouco mais experientes. Na graduação, faculdade e universidade, nós temos professores longevos. Nós enfrentamos, nesse momento da pandemia, uma dificuldade que não esperávamos. Temos professores muito capazes, muito eficientes naquilo que ensinam, mas que tinham a prática do ensino presencial e olhando olho no olho do aluno em sala de aula. Houve uma dificuldade de adaptação desses professores mais longevos em dominar as mídias sociais. Você sabe melhor do que eu, você é o midiático do momento, você sabe que hoje é impossível vivermos sem um smartphone à mão, um laptop do lado, um computador, porque tudo isso é fundamental para o dia de hoje. E o novo, como eu disse no início, se fez presente de uma forma muito urgente e muitos professores nossos, muitos colaboradores das partes administrativas tiveram que se adaptar a uma plataforma digital que não estavam preparados. Outro trabalho da nossa instituição em capacitá-los com urgência nas mídias sociais, dominando as ferramentas de comunicação, o Zoom, o Teams, o BBB e várias outras que nós temos de ensino à distância, nós tivemos que correr. Então, um dos problemas que tivemos, Miguelzinho, foi exatamente o de termos professores que não havia necessidade de dominar as mídias. De uma hora para outra, eles precisaram dominar as mídias sociais e as plataformas digitais.
Perfeito. Bem, doutor José Inácio, pesquisas mostram que haverá múltiplos impactos nos alunos e nos educadores com o retorno das aulas presenciais, o que exige, é claro, um esforço de um planejamento de volta às aulas gradual e articulado. No âmbito das escolas privadas, como tem sido essa estratégia?
Olha, no âmbito das escolas privadas, e o Mackenzie não está diferente, a nossa instituição, nós constituímos a logo no início da pandemia, já sem ainda ter noção de quando voltaríamos, um grupo de trabalho vai estudar todas as possibilidades que as autoridades sanitárias foram emitindo ao longo da pandemia. Você sabe melhor que eu que a cada dia surge uma regulamentação nova, uma orientação nova sobre o ajuntamento, o distanciamento, se é 1,5 metro ou 2 metros, luvas, máscaras, equipamentos protetores individuais. Tudo isso nós estamos colocando nas nossas unidades e quando os nossos alunos voltarem às atividades presenciais junto com seus pais e responsáveis, os pequenininhos ainda são levados pelos pais e seus responsáveis, notarão uma enorme diferença que nós, por força de lei e por força de, obviamente, do aspecto confessional que envolve a instituição Mackenzie, nós estamos cuidadosos com o próximo. O próximo é a nossa razão de ser, o nosso aluno que nos procura. Então, nós estamos evitando todos os esforços e custos significativos em adaptar as nossas entradas, as nossas salas de aula, os nossos corredores, laboratórios, todos eles adaptados às normas que a Vigilância Sanitária está instituindo para esse segmento educacional quando da volta presencial, Miguelzinho. Nós não temos ainda um vislumbre de quando voltaremos. Você deve estar sabendo que o governador de São Paulo, onde nós temos a maior operação, hoje definirá critérios para a volta presencial das aulas, tanto públicas quanto privadas. Estamos aguardando o meio do dia para ver quais novos investimentos a nossa instituição terá que fazer para se adaptar às determinações governamentais. É um novo a cada dia, Miguelzinho.
Perfeito. E o nosso programa Revista Brasil é em rede para todo o país. Nós vamos até o Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Rio. Está o âncora César Fatioli. Fatioli.
Mestre, o senhor fez referência a uma dificuldade que professores mais longevos, de mais tempo na carreira, tinham com as novas ferramentas digitais. Existe o exemplo oposto, tanto de adaptação rápida quanto de gente que descobriu talentos que não supunha ter, professores que tinham um rendimento apenas razoável, o olho no olho, e que cresceram livres do confronto visual, físico, imediato com os alunos? Mesma coisa em relação aos alunos. O pessoal mais jovem se sentiu mais à vontade à distância?
Bom dia, César. Muito bom ouvi-lo. A sua pergunta é muito pertinente, assim como foram as do Miguelzinho. Veja bem, sim, nós descobrimos talentos fantásticos junto ao nosso time de professores no desempenho da aula virtual. Observe, para o professor chegar ao aluno nesse momento de pandemia com uma aula de 40 minutos, que é o normal, 40, 45, o preparo dele é infinitamente superior a isso. No passado, antes da pandemia, ele tinha um programa de aula, ia para a sala de aula, abria o computador, projetava o PowerPoint dele e apresentava a aula, os alunos iam embora, apresentavam o trabalho, prova, etc. Agora não. Ele precisa de pelo menos 2 horas e meia a 3 horas na sua residência, preparando aquele vídeo. Você é profissional da imprensa, sabe muito bem que começa a gravar, até que pegue o jeito para gravar de uma vezada só, você sabe muito bem que demora. Então, muitos professores tiveram essa característica mostrada, vindo à tona, no sentido de apresentarem aulas fantásticas. E o que nós temos de relatos de alunos e de pais de alunos com a capacidade de professores que se reinventaram e fizeram uma aula fantástica. Muitos colocam o nariz de palhaço para uma aula que precisa realmente prender a atenção. Você sabe muito bem que se você for ao cinema e se em 40 minutos o filme não te prender a atenção, é provável que você saia. Então o aluno na sua casa precisa estar com a atenção presa naquele momento de sala de aula. Então, direto ao ponto, muitos professores demonstraram uma capacidade excepcional para transmitir as aulas em plataformas digitais. O EAD, César, é um detalhe à parte. Nós já temos a EAD já há alguns anos, o governo já autorizou, já há muito tempo. Estamos crescendo muito em EAD, mas agora não é EAD. Aulas em plataformas digitais é bastante diferente de uma aula em EAD que você vai, com antecedência, grava, regrava, apresenta, ficou bom, não ficou, volta. Nessas aulas não há tempo para isso. No caso dos alunos, César, aconteceu um fato interessante, me permita particularizar para a nossa instituição. Nós somos, a nossa instituição, Instituto Presbiteriano Mackenzie, identifica o presbiteriano que é a nossa confessionalidade. Como tem as PUCs, Pontifícia Unidade Católica, Universidade Católica, Colégio Marista, nós somos mantidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa associada vitalícia. Então, o nosso compromisso com o próximo, ele é fundamental. E nós temos uma filantropia atuante. A filantropia, você sabe muito bem, é para atender aqueles jovens que não têm condições de ingressar numa escola particular, pagando o preço normal da mensalidade, e nós fazemos filantropia alcançando alunos de baixa renda. Para os alunos de baixa renda, nós estamos também nos reinventando, oferecendo melhores condições de acesso à internet. Muitos não têm um computador em casa, muitos têm um iPhone ou um smartphone que não tem todas as condições de tecnologia, como tem um telefone moderno de última geração. Então, nós estamos nos adequando também à necessidade desses jovens que são atendidos pela nossa filantropia e que não têm recursos. Muitos dividem em casa um aparelho celular para pai, mãe e irmãos em idade escolar.
Certo.
Computador nesses lares, muito pouco, César. Então, nós estamos também nos reinventando em alcançar, dentro do aspecto da filantropia, esses menos favorecidos, dando a eles condições de ter um notebook oferecido pela escola ou oferecido em condições vantajosas de aquisição, e o próprio laboratório da universidade, que está aberto a eles, dos colégios, em horários combinados para respeitar o isolamento.
Perfeito. Uma última pergunta do âncora Walter Lima, em Brasília. Walter.
Pois não, professor José Inácio, os cumprimentos ao senhor. Quer dizer, duas em uma, ou seja, o senhor fala justamente no novo, né? A pandemia apressou, portanto, o novo. Então eu pergunto ao senhor, qual o futuro dos espaços físicos das escolas que vão buscar, portanto, essa tecnologia do novo? E uma outra questão também, como é que o senhor avalia também este novo na rede pública de ensino? Nós temos menos de 2 minutos, professor José Inácio.
Obrigado pelo alerta do tempo, Walter, é muito bom ouvi-lo. O novo chegou antes da programação que nós tínhamos. Nós temos os espaços vão ficar em parte vazios, Walter. A parte pública, nem tanto, que os alunos estão sendo orientados com indicações, sinalizações, para se isolarem quando voltarem. Mas os ambientes de sala de aula, certamente, haverá um novo termo para ele. Diferente, Walter, dos laboratórios. Ainda não inventamos o laboratório à distância. O aluno recebe uma aula presencial e precisa praticar no ensino superior ou no ensino médio aquilo que ele aprendeu em sala de aula no laboratório. E o laboratório nós estamos transformando em uma sala de cinema, com o professor, um técnico de laboratório e 2 ou 3 câmeras mostrando para o aluno como é que em casa ele vai fazer aquele movimento laboratorial. Então, salas vazias, provavelmente em grande quantidade. Laboratórios, estamos transformando-os em salas de cinema de gravação, de estúdio de gravação. Essa tem sido a nossa saída.
Perfeito. Bem, nós agradecemos mais uma vez o Dr. José Inácio Ramos, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da universidade, faculdades, colégios e hospitais presbiterianos Mackenzie. Dr. José Inácio, foi uma satisfação tê-lo aqui, esclarecendo essas questões aos nossos ouvintes. Realmente a gente espera que todos tenhamos aí um bom retorno às aulas, quando de fato acontecer, quer seja os educadores, os alunos, os professores, como já dito, educadores, e sobretudo os pais também, que nesse momento estão ansiosos em relação a isso.
Perfeitamente. É o nosso desejo. Foi muito bom falar com você, do seu conceituado programa. Um bom dia a todos.
Bom dia.